Bem-vindo, João. Ou melhor, bem-vindo, PIB, não é?
Olá.
Meu querido PIB. PIB, que é uma homenagem ao Maradona.
É verdade.
É o teu jogador preferido de sempre. A tua principal referência no mundo do futebol, sem ser do Sporting, não é?
É, é até porque não o vi muito a jogar, mas é tudo uma simbologia desde o ano de 86, que foi o golo com a mão de Deus.
Com a mão de Deus.
Foi o ano em que eu nasci, entretanto, como sempre joguei a bola, levei a camisola da Argentina no primeiro treino lá no Real Massamá, no Real Sport Clube, a malta que diz Real Massamá. Levei a camisola da Argentina e joguei ali no meio, então apareceu aqueles copos sempre em pé, então era sempre em pé e ficou o Maradona.
E a partir daí foi aí que te começaram a chamar a PIB?
Não, o PIB aparece com aquele boom da internet do Mirk.
Era o teu nick no Mirk!
E eu precisava do nickname, não tinha nickname.
Ei, calma! PIB a distribuir jogo já no Mirk.
E eu disse, espera aí, Maradona, El Pib, olha, fica El Pib 10, já está.
Olha, deixa-me já só aqui apresentar-te. Bem-vindo aqui, o Que Nem Às Paredes Confessei. E se é verdade que no mundo do Sporting tu és muito conhecido, se calhar a maior parte da malta que nos vai ouvir pode não estar tão habituada a ouvir falar em ti. Tu és um grande leão, e tu és uma figura fundamental para puxar por todos os adeptos do Sporting. Estás ligado a um dos grupos do Sporting, a que eu estou também, fazemos parte do diretivo, com muito orgulho. E tu fazes das melhores músicas que o Sporting tem, além de vibrares muito e com muito amor dedicares ao Sporting. E és uma presença assídua em Alvalade e nos jogos fora também. Faz o mundo de les a les, não é só Portugal inteiro, é o mundo inteiro, para acompanhar o teu grande amor. E isto começou como? Quando?
Isto começa quando? Isto de estar mais ativo e pronto, e ser uma cara, vá, compreende-se, porque foi em 2012 que eu assumi o papel de capo.
Exatamente, eu ia perguntar-te o que é o capo num grupo, não é?
O capo,
para explicar lá.
Sim, o capo é uma expressão, não sei se vem bem de Itália, de Espanha, mas pronto, tem a ver com o líder, mas isto da bola, o capo. A referência italiana é a pessoa que puxa pela bancada,
pelos cânticos, não é?
O que tem um megafone, o que faz ali a malta vibrar. E pronto, isto tudo começou, esta aventura de capo, em 2012, uma oportunidade que surgiu através do diretivo, obviamente, que na altura, em 2012, era o Gabi, que sempre foi o famoso líder diretivo estes anos todos. Coitado, o homem já fazia tudo, já tocava tambor, tocava megafone.
Precisava de ajuda.
Era megafone, tambor, tudo ao mesmo tempo. Pá, e então houve ali uma reuniãozinha e eu ofereci-me, porque sempre gostei de cantar, se bem que esta cantoria da bancada é um bocadinho diferente, mas e como sempre tive criatividade, também sempre criei muita coisa, e pá, e então disse, tenho que agarrar isto, já que... Não é que não havia ninguém com essa capacidade, mas na altura era como eu disse, o Gabi agarrou-se a tudo e era difícil.
Precisava
então,
de ajuda, não era?
Eu ofereci-me e arrisquei e deu certo. Eu ainda era um miúdo, havia muita gente muito mais velha do que eu na bancada. Não era fácil olhar para eles e eles olharem
ganhar
para
o
mim.
Respeito.
Ganhar o respeito necessário. Também nunca forcei isso ou nunca fiz com que me desse ao respeito, aquela forma bruta, nem...
Imposto à força,
impor-me
nunca
à força,
quiseste
exatamente.
Fazer isso.
Foi algo tranquilo e a minha opção foi sempre tentar fazer o melhor e bem, que era para ganhar esse respeito e ganhar essa consideração e pá, e assim, e acho que consegui, hoje
achas,
em dia...
E achas muito bem, porque conseguiste.
Hoje em dia sinto isso e não...
És uma pessoa procurada por toda a gente, desde os miúdos,
sim.
Ainda por cima consegues fazer bem aquela ligação. Fazes bem a ligação com os miúdos, com os graúdos.
Sim, é verdade.
És uma pessoa que toda a gente procura e acho que és muito consensual em relação a todos os setores da bancada em Alvalade. És também respeitado por outros grupos e conheces
sim,
muita
tenho,
malta também de
tenho,
outros grupos.
Tenho boas relações
de
com toda
clubes,
a gente.
De outros clubes
de
também.
Outros clubes também, não é preciso.
Não só dentro do Sporting?
Sim, é isso, não é preciso cá fingir. Nem, eu sempre fui uma pessoa que gosto de mudar com as pessoas, gosto. sei dividir. Muita gente me chama doente e maluco, lá está, por irmos a todo lado, por fazer isto e aquilo, mas eu sempre soube distinguir, e sempre soube distinguir o que é a vida de bola e a vida social normal. Nunca ganhei inimigos. Quer dizer, acho que já ganhei alguns, mas...
Mas poucos. Ganhaste nada, muito mais, o respeito nada, de muita
exatamente,
gente.
Nada que eu provocasse, diferentes. Nada que eu provocasse na rua.
Essa não é a tua postura.
Não, dou-me bem com toda a gente, ando bem à vontade, e o papel que tenho nada tem a ver com o resto da vida. E é essas coisas que eu também tenho de transmitir para as pessoas de fora, de outros clubes, para dizer, pá, calma, isto não é aqui nenhum monstro, vocês estão a falar, um maluquinho da bola. Não, é só uma atividade que é a minha, é... Não nasci para isto, mas quase.
E como é que isso nasceu? Tu lembras-te do teu primeiro jogo?
Os primeiros jogos do Sporting, eu comecei... O primeiro jogo eu lembro-me, não me lembro bem, lembro-me por causa de fotografias, era um carnaval.
Carnaval.
E eu era o Batman, e então estava pendurado o jogo todo na grade com o meu pai, um Sporting-Porto, em que perdemos 1-0 do Jorge Couto, é que marcou. Eu lembro desse
começaste
jogo.
Começaste a ir à bola com o teu pai.
Sim. A única coisa que eu me lembro desse jogo foi o meu pai na rua, como perdemos, abriu a janela, mandou o galhardete pela janela fora, e isso ficou-me na memória. De resto do jogo, só tenho memória e fotos do.
Eras muito pequenino.
Era. Tinha pai, devia ter pai 7 anos. Mas pronto, comecei a ir à bola com o meu pai. Não, o meu pai também não era aquele assíduo em Alvalade. Ele é maluco pelo Sporting e vê todos os jogos, mas não é. Nunca fui aquela pessoa de ir ao estádio
a todos os jogos,
correntemente.
Eu lembro
de andar a chatear uma semana o meu pai para ir ver o jogo, e o jogo era um domingo às 6 da tarde, e ele às 5 da tarde olhava para mim e disse: vá, bora lá. Mas pronto, eram outras alturas que a gente podia ir para o Alvalade e podíamos ficar na fila, comprávamos bilhete facilmente.
Eu sou do tempo, Pipo, sou um bocadinho mais velho do que tu. As pessoas, os miúdos do meu tamanho passavam debaixo do torniquete e eles deixavam entrar.
Pois isso, então.
Porque isso acontecia muito e era. Às vezes nós pensamos no que o futebol, no quanto o futebol evoluiu, não é? E obviamente que hoje em dia é mais confortável, mas depois às vezes pensamos na essência e pensamos assim, não será que o próprio negócio está a matar a essência do futebol? Eu percebo o lado do negócio. Eu acho que hoje em dia, para tu teres, obviamente que grandes craques, não é? Grandes contratações, o clube tem que fazer dinheiro, o que for. Mas depois, sem a essência... do que é o adepto que gosta de ir à bola, que cria esse hábito de ir à bola, se calhar a coisa morre um bocadinho.
Sim,
e numa era com muito mais oferta de entretenimento para os miúdos.
Sim,
hoje em dia
acho que
vão a
também...
concertos, festivais.
Exatamente, mas acho que isso faz parte, porque é a tecnologia, o andar do tempo, os tempos mudam, está tudo cada vez mais tecnológico, tudo cada vez mais digital, e a gente tem que se adaptar. Mas sim, antigamente não tinha nada a ver. Mas só aqui salientar uma coisa que eu muitas vezes esqueço-me de dar este props, vá, que é, há uma pessoa muito importante na minha vida de sportinguismo e de estádio, que é um antigo vizinho meu, que hoje em dia é amigo de família, que é o Sr. Joaquim, que a gente quase todos os sábados almoça, é como se fosse família, almoçamos num restaurante, e ele era sócio daqueles que ia para a Central todos. E ele, a um certo momento, sem muitas confianças, começou a pegar em mim, e foi aí que se ganhou a confiança, e hoje em dia já sentamos à mesa, tipo família, todos os sábados. Começou a pegar em mim e dizer ao meu pai, olha, já venho. E levava-me para a bola, e as melhores memórias e as maiores que eu tenho de criança a ver o Sporting, realmente é com o Sr. Joaquim. Podem não ter sido muitos jogos, que uns 4 ou 5, não
mas
sei.
Acaba por ser uma pessoa muito importante.
Marcou sem dúvida, porque o meu pai, lá está, o meu pai é maluco pelo Sporting, mas não tem a cultura, nem tem o hábito de ir ao estádio, nunca se habitou, apesar de ser apesar de em garoto, segundo consta, muitas vezes foi que a tia dele, que também é como fosse, era a minha tia-avó, que já faleceu, mas lá está, eram outros tempos, em que ela também era sócia do Benfica, e iam ver o Eusébio com o marido, ela não ligava nada ao Eusébio, ficava ali, mas isso é verdade, e depois ia para o Alvalade, levava o meu pai, ou seja, o meu pai também ia à bola, mas nunca ganhou essa cultura, e então o Sr. Joaquim foi muito importante nisso, porque eu lembro-me de ir para... com os senhores aqui para a Central, e passava o jogo todo a olhar para a esquerda, ali para as claques.
Para as claques. Já era uma coisa que chamava para ti.
Era uma loucura, aquilo era... Sim, que eu sou eu.
E acabas depois, tu lembras-te do primeiro jogo que fizeste na curva?
Ah, isso lembro,
A curva, para quem não acompanha muito isto do futebol, é onde estão os grupos principais do Sporting, sim, não é? Antigamente também dos outros clubes situavam-se quase todos os grupos juntos numa determinada zona do estádio.
Na bancada sul.
Na bancada sul.
Lembro-me, curiosamente, as memórias que eu tenho foi um Sporting A, Sporting B, que isto é incrível.
A sério?
Uma apresentação do Sporting, foi o Sporting A, Sporting B, em que okay. O Quaresma, é o primeiro ano do Quaresma, acho eu. E eu fui ver essa apresentação com o meu pai. Lá estava aquilo, devia ser pai, 5 escudos. Por isso é que o meu pai me levou. Sporting Água, Sporting B. Lembro-me de estar na Juveléu, na curva. E o jogo que eu tenho mais memória, e que muitos leões devem relembrar, foi o famoso 2-2 na Luz do Jardel, do penalti fantasma, em que incrivelmente o meu pai também me leva a bola. E realmente esse foi o primeiro jogo que eu senti, o que era o calor das claques e caraças, que aquilo entrou para ali, polícia adentro a bater na malta, que foi uma coisa parva. Eu era miúdo, hein? Era miúdo, e lembro-me de caras que hoje em dia ainda falo e já sou amigo pessoal, incrível, malta mais velha, e que eu era um miúdo e lembro-me perfeitamente
de os ver lá.
De os ver lá e de falar, e agora até são amigos. Depois ainda foi também umas super taças no Jamor e tal com o Porto, mas verdadeiramente na bola, lembro-me no primeiro dia como ultra, como foi um famoso Sporting Lyon, que também coincide com a estreia do Diretivo Ultras 21 em Alvalade.
Exatamente. E acaba por ser a partir daí que tu também crias uma ligação maior, não só ao grupo como ao próprio Sporting, apesar disso estar... Já no teu ADN e no teu coração.
Foi.
A partir dessa iniciação com o teu pai e com o Sr. Joaquim. Um dia destes tenho que conhecer o Sr. Joaquim.
Ah, sem dúvida.
Vou almoçar convosco, tenho que lá. E para quem não sabe, o que é um ultra?
Um ultra é assim, eu não me sinto mais que ninguém, ou mais sportinguista que ninguém, ou mais adepto que ninguém, mas um ultra realmente... Eu aprendi isto em pequenino, quando andava. O ultra destaca-se dos outros por ser incansável, por ir a todo lado, por ser mais do que o ultra.
Não é ser mais no sentido de ser acima do outro adepto, mas é aquele que faz mais por acompanhar,
sim,
o seu clube.
Ao maior, ao enorme, ao gigante, depois ao ultra. Para mim é um adjetivo.
Naqueles domingos à noite, jogos em Passos de Ferreira,
exatamente,
a chover, com graus negativos.
Exatamente. Lá vamos quatro maluquinhos ou nove maluquinhos dentro de uma carrinha
e lá vamos
a lutar pelo sétimo lugar, como já aconteceu.
Já aconteceu, infelizmente já aconteceu. Mas de facto eu acho que acabou por criar uma resiliência em todos nós de acompanhar e continuar a acompanhar o, sim, Sporting, apesar de anos menos bons, que esperemos que já lá vão. Nós estamos a gravar este episódio antes do Sporting Portimonense, portanto ainda não somos campeões, esperemos vir a ser.
Estamos aqui os dois a tremer.
Os dois a tremer, já dormimos mal há uma série de dias. Isto acaba por ser mesmo a malta dos outros clubes também sabe como é que é. E então ainda não sabemos, se calhar quando o episódio for para o ar já seremos campeões, esperemos. Isso, mas a festa faz-se no dia, não se faz
devagar,
antes
devagar.
Sem basófias. Estavas a dizer que também começaste a jogar à bola no Real. No Real Sport Clube.
Sim.
No sempre. Real Massamá, vulgo Real Massamá.
Sempre.
Não é o nome correto.
Sim, sempre tive jeitinho para a bola.
A bola não chora nos teus pés.
Ultimamente já chora. Não, ultimamente já chora. Lá está o treino. Eu estou a dizer isto porque ainda vou jogando, ainda. Eu e mais uns amigos criámos um clube assim amador para jogarmos.
Os amigos com amor à bola.
Os amigos com amor à bola, exatamente. E sim, esta paixão da bola vem.
Eu gosto muito.
Desde os 9 anos, e por acaso tenho uma história curiosa, que o primeiro treino que eu fiz de futebol foi no Sporting. Naqueles treinos que havia naqueles
captação,
campos,
os treinos de captação.
Os treinos de captação.
Eu adorava ter ido, na minha altura não havia redes sociais.
Exatamente.
Tinhas que ler o jornal.
Mas na altura era só ir e era ali nos campinhos ao lado do estádio. Que era um
espetáculo. Perfeitamente, nunca me levaram.
Só que, pai, vou a esse treino. O meu pai leva-me, todo contente, eu com 8 ou 9 aninhos, todo equipado à Sporting, lá vai ele. Pai, éramos para aí 50 miúdos, em metade do campo. Aquilo era para ser uma treca. Balizas de um passo, claro que alguém mostrou, ninguém mostrou nada. E nunca mais me esqueço. Depois vamos lá, nem sei se era ali na porta 10A, mas era ali parecido. Os pais vão ali à espera do coordenador do futebol falar e o treinador. E o treinador sai e diz: ah, pá, o X, o Y, ficam cá, o resto
pode ir para casa,
pode voltar no carnaval, oh, era o próximo treino de captação. E o meu pai diz: no carnaval, mas é que alguém é palhaço.
Estás a falar com quem?
Aí, arranquei para casa e eu, como vi a reação do meu pai, lembro perfeitamente, e eu nunca fui disso, mas tenho essa imagem na cabeça até hoje. Eu no quarto dos meus pais, na cama, a chorar a tarde inteira, todos lados, a chorar, mal pequena xixa, quero jogar à bola, nem me deixam. E pá, depois houve a oportunidade realmente. O meu pai foi na altura, o Real também é um clube recente, vá. Porque foi a junção de dois clubes, o Queluz e o Massamá. E eu lembro do meu pai: pá, vamos ali ao Real, vai, vamos ali ao Real. Eu disse: o Real, mas que é o Real? O Real, o que é o Real? Está bem, vamos lá ao Real. E pá, correu bem, o primeiro treino fiquei e pronto. E a partir daí joguei federado 18 anos, vá.
18 anos?
18 aninhos.
Tens uma carreira, 18. Tens aí, nós formos àqueles arquivos da federação.
Não, está lá a minha
pronto,
foto.
Tem que lá ir. Por acaso, eu às vezes já fui à procura de alguns amigos meus e ainda não te fui procurar. Pá, que falha grave. Tenho que lá ir procurar. 18 anos de jogador federado. Real, primeiro no Real Sport Clube,
Real,
não é?
depois houve uma chatice no Real interna. Uma chatice, aquelas coisas que acontecem a todos. Mas eu, como era da casa, podia assinar, mas eles iam para o Nacional e tal. E depois vinham: ah, porque vem muitos jogadores de Sport e do Benfica, vais ter poucas oportunidades. Eu disse: mas espera, eu sempre joguei e agora... O que aconteceu? Eles não foram ao Nacional, não ganharam e eu... orgulho, saí, até porque o meu pai também era treinador, mas nunca chegou a ser meu treinador na época, e foi treinador no Real e também tinha sido mais ou menos despachado. Pá, eu aproveitei, fui atrás e então fui para o Fofó, na altura, o Futebol Benfica. Benfica, ou seja, já joguei no melhor clube da freguesia de Benfica. Sem dúvida,
alfinetada. Mas olha, o Fofó é um clássico.
Fofó é um clássico.
Muitos grandes jogadores, e muita malta tem um carinho
Fofó,
especial.
Adoro o Fofó. Fofó, e foi os meus melhores anos para mim de bola, foi no Fofó. Até porque lá está, na altura era o que tinha melhores condições, tinha um relevadozinho, tinha um relevado sintético, poucos tinham isso. E pá, tive a felicidade de jogar com muito bons jogadores no Fofó.
Já lá ia perguntar-te com que jogadores é que tu partilhaste o balneário, com quem jogaste?
Assim, joguei, por exemplo, fui à Academia de Alcochete empatar 2-2 num grande jogo contra o Sporting, em que acho que é o Miguel Veloso que marca o 2-2 do meio campo a acabar o jogo. Era o David Caiado, o Veloso, o Quaresma, o Ronaldo acho que não, mas era o Carriço,
era mais essa
o Adrián,
geração,
sim. Cheguei a apanhar o Paim também, contra meus colegas.
E o Paim era tudo aquilo, eu vi-o jogar era Paim, incrível na Paim, formação. Vi-o na formação.
O Paim apanhei-o em adversário, eu era júnior e ele era juvenil. Aliás, foi a segunda volta desse jogo do 2-2, em que depois na segunda volta eles foram Fofó dar 7-1. Porque já foram com tudo.
Certo.
Foram com tudo, então eu lembro do Paim entrar, começar as fantinhas à minha frente.
Não lhe deste um pau?
Não, deu-me uma cueca, mas a seguir já não deu mais, porque o Fofó tinha ali um cimento brutal, ali um alcatrão, e então tive
carga de ombro.
Ele estiver a ouvir.
Só bola! Sorário,
o Fábio estiver a ouvir, se calhar nem se lembra, mas pá, isto aconteceu. Ele também apanhou tantos. Pá, como colega, destaco o Nani, que foi meu colega e hoje em dia ainda falamos. Foi meu colega no Real. Foi daqueles que. Aqueles miúdos que apareceu e que toda a gente ficava de boca aberta, e este gajo vai ser jogador da bola. E foi, não havia que enganar.
Já na altura, um talento nato.
Sim. No Fofó, pá, apanhei muito bom jogador. Posso destacar, não sei se ele me poderá ouvir, o David Silva, que tenho um grande carinho por ele, que é um extremo que jogou no Estoril, depois jogou no Olhanense, até num Sporting Olhanense em Alvalade, foi-me dar a camisola. Toda a gente a olhar o que é que este gajo está a fazer. Foi-me dar a camisola, o David Silva. Epá, entre muitos, tudo muito bom jogador. No Fofó realmente vivi muitos bons momentos de formação, tanto que na altura o Fofó em Sena estava na Nacional e eu e um colega meu que era o André Silva éramos os únicos que íamos aos séniores, e grande experiência com 17, 18 anos ir aos séniores. Viver aquele balneário de gajos tudo já batido, foi muito bom. Ainda estivemos na festa de subida em pleno relvado. Mas depois pronto, depois que são aquelas coisas de futebol, éramos para ficar no clube já em dezembro tinha ex-colegas a portão, como é que está a correr a época no Palmeiras? Eu, qual Palmeiras, pá?
Eu ainda estou no clube.
Eu estou em casa, não? Exato. Eu estou em casa, não estou... Ah, mas não estás emprestado, não? Ou seja...
Já havia, já havia os rumores?
Não,
ou
era, eu
era
e outra,
a intenção?
Éramos para ser emprestados, mas já não fomos emprestados a lado nenhum. Fiquei agarrado, fiquei em casa, a engordar. E depois, pronto.
Sério?
E depois fui para o... Ainda fui tentar os séniores no Meio Martins, que também ganha grandes amigos, um clube diferente, um clube ali de Sintra, muito, muito amigo dos amigos, e também foi uma experiência muito boa, onde tive a minha experiência como sénior e chegou-me, e depois, lá está, não consegui conciliar a vida de capo
com a do jogador da bola.
E tive de fazer uma escolha.
Foi uma, eu ia perguntar-te como é que passou essa... Como é que fizeste essa transição de jogador para o teu papel na bancada, epá, que é muito importante, é o chamado 12º jogador.
Sim, a transição não foi fácil, não foi fácil, porque eu gostava muito de jogar e gostava muito
tu
de jogar.
Tu jogavas aqui, primeiro, posição?
Epá, eu em pequeniníssimo, como lá está o Maradona, era médio centro, tum, tim, tim, bati em todos, não sei o quê. Depois fui encostado ali para lateral direito. E até aos dias de hoje gosto de lateral direito e lateral esquerdo. Gosto de defender. Gosto de defender com aqueles toques de...
Aguerrido.
E velocidade, que agora já não há.
Por acaso, eu acho que é o lateral que hoje em dia é muito utilizado, como no próprio Sporting, o ala, que faz mais um corredor, tem mais participação no jogo, é uma posição bem gira.
Pá, eu era assim parecido, deixa lá ver. Eu sempre me identifiquei assim, era com o Zambrota... E eu acho que era muito parecido a jogar com o Miguel. O Miguel, aquele que era do Benfica.
O Miguel do Benfica, sim.
Sempre achei muito parecido.
Que era um jogador, exatamente, que desequilibrava, porque apesar da sua função lateral-ala defensivo,
sim, também atacava.
Criativamente, à frente, fazia isso. A diferença, não é?
Eu sempre gostei de brincar com a bola, mas também, pá, não sei porquê, adoro defender, acho uma pica do caraças.
Tens muita pica que eu já te vi jogar. Já te vi jogar.
A transição não foi fácil porque... Lá está, eu sempre gostei de
não
bola.
Não é compatível.
Não, mas vamos lá ver uma coisa. Hoje em dia, eu digo isto a muito amigo meu que tem o filho a jogar. Hoje em dia, eles treinam e nota-se, treinam para ser jogador. A gente antes treinava para jogar ao domingo, é diferente.
E curtiam se calhar gente, muito mais, mas agora
nós treinávamos,
é diferente.
Nós treinávamos para jogar ao domingo, para ser titulares. Não treinávamos para, daqui a 5 anos...
Estás a assinar o contrato XPTO e ter o agente
poucos,
Y.
Poucos pensavam assim. E aliás, os que pensavam assim foram os que conseguiram ter uma carreira, na realidade. Mas pronto, a transição não foi fácil, mas tornou-se fácil porquê? Isto é... Lá está, são estratégias. Houve... Ou seja, na época de 2010-2011, para aí, eu começo a capa de 2012, a última jornada pelo Mem Martins... Eu sou expulso, ou seja, começa outra época logo com três ou quatro jogos de castigo, o que dá um grande alívio.
Até já tenho vários domingos,
Outubro, dezembro dá para só treinar e não ir jogar. Depois, a partir daí, claro que foi um arrastar, já não treinava para sequer ser convocado, preferir aos jogos e tal, e pronto, a transição fez-se aos poucos, até o treinador dizer: João, Já não dá. A tua vida é ali outro. A tua vida agora é na bancada.
É na bancada. Mas olha, a tua vida também tem muito de artista. Não é só na bancada. Onde tu, além de tu fazeres grandes músicas do Sporting, és um criativo, nós estamos em... damos-nos muito bem. És um dos grandes amigos que o Sporting e o futebol me deu.
Verdade.
Estás sempre a escrever quadras e letras para músicas do Sporting. É um trabalho
inato. Já é um vício.
Mas isto vem de trás, que tu desde pequenino gostas, sim, tens essa veia artística. É uma coisa que está na família, ouvi dizer.
Mais ou menos, está.
Tu és da família do Zé Raposo, sim, do Miguel, do Ricardo,
exatamente,
do Zé, grandes atores também.
Da parte do
o Zé
meu pai.
É um dos maiores, dos maiores.
Sim, sim. Eu
e o Miguel e o Ricardo vão pelo mesmo caminho.
Vão. Eu sempre acompanhei o mundo do espetáculo, assim um bocadinho perto, lá está, por causa do meu pai, das influências do primo, do Zé Raposo, também da Noémia Costa, que a Noémia era...
Gosto muito da Noémia.
A Noémia era minha, a Noémia Joana, que eram meus vizinhos e amigos de família desde muito cedo, então sempre estive habituado muito a ir ao teatro, ao musical, e a ver as cantorias, não sei o quê. Depois o meu pai também gostava... também sempre gostou de cantar e de tentar a sorte e fazer teatros, e depois tinha uma banda que era Os Rumores.
Ei.
E eu lembro perfeitamente de irmos aos concertos, e sempre tive essa veia artística e sempre gostei de escrever e tentar, mas no fundo nunca foi uma prioridade.
Certo. Divertias-te?
Sim, foi sempre por divertimento, ver no que dava, nunca foi
uma coisa profissional, mas,
não, mas gostava.
Eu sei, e se calhar vamos começar, eu espero que não seja uma das tuas revelações, não é? Porque aqui os meus convidados acabam por revelar algo que nunca revelaram publicamente.
Pois,
esta por acaso já falámos. Tu tens uma participação num programa de televisão muito popular que todos víamos.
É verdade.
O Mini Chuva de Estrelas.
O Mini Chuva de Estrelas. Isto foi uma grande aventura. Sim, até hoje permanece na minha memória, como também permanece as palavras do Fernando Martins, do grande júri. Até hoje posso-me gabar que ele disse que foi a melhor performance até aquele dia. Pá, e sem dúvida não vi nenhuma performance como aquela, e tive muito mérito, mas o meu pai foi muito achado nesse processo.
Foi? Então... Para ensaiar.
Eu tinha 9 aninhos, queria ir para a cama e ele disse: não, mais uma.
Vamos ensaiar.
Não era tipo chicotadas, nem.
Não, claro que não.
Mas
era, o teu pai tem esse.
Mas era sentido. Parecido, mas com o jeitinho dele.
Eu sou fã do teu pai, portanto.
Mas é assim, ele tanto que insistiu que eu cheguei lá, deu um espetáculo de caraças. E
foi um grande espetáculo que eu já vi.
Foi.
Já partilhaste connosco algumas imagens. Depois acabas também. Paralelamente a esta tua experiência enquanto jogador e depois na bancada, ir fazendo algumas músicas tuas, mais ligada ao rap.
Sim, sempre lá está, sempre tentei, sempre gostei de rap. Houve uma altura que decidi lançar logo aí 4, 5 sons, mas nada demais, lá está, nunca foi para atingir algo, porque lá está, sempre a minha mentalidade nunca foi, se calhar o erro é meu, né? A minha mentalidade nunca foi fazer este tipo de coisas para vencer, foi mais para me dar gosto, para ver,
para divertir,
para me divertir,
para
ver a reação das pessoas. Uma reação de uma pessoa positiva a mim já me contenta, já me enriquece, deixa-me feliz. Pode ser um erro pessoal de vida, mas não vejo. Vejo como dispor, sim, mas tenho umas músicas no YouTube.
Tens?
Uns raps e eu. E também gosto de. Também gosto do DJing e não sei o quê. Também estive numa escola de DJ.
Tiveste numa escola de DJ? É o que eu digo, está aí uma veia artística.
Tá,
pronta para arrebentar. Para arrebentar. E bem, uma veia arrebentar não é bom. Não é uma boa figura de estilo. Mas, se calhar, não é uma boa imagem. Mas acho que está aí muito talento que tens e que, atenção, está a ser revelado porque. Tu fazes muitas músicas para o Sporting, e há uma delas, em pleno confinamento, no ano do último título do Sporting, repito, estamos a gravar antes do jogo Sporting Portimonense. Eu espero que quando isto for para o ar já haja outro título para além desse, que estávamos em confinamento, muito mais em casa, não podíamos ir aos jogos, e era muito a dinâmica de acompanhar a equipa antes e após o jogo, tentar apoiar, às vezes jogar um bocadinho ao gato e ao rato, e faz uma música que ainda hoje inspira, 4 anos depois, 3 anos e meio depois, inspira, acho eu, a equipa para ir para a frente e os adeptos, que é o Façam-nos Acreditar.
Foi.
Aquela música com uma alma enorme que,
sim,
que se tornou um hino daquele título.
Sim, essa música deu uma força, notou-se na altura a força que deu à equipa e a todos os sportinguistas, e toda a gente me agradece até hoje. Claro que não foi um trabalho sozinho, aquilo foi eu estava em casa e agarrei no telefone.
Eu lembro-me da primeira história que tu partilhas, com a letra a cantar, que depois aproveitas para o início da música, que é uma coisa muito natural. Foi uma coisa muito espontânea e estava brutal.
Estava, porque aquilo é um ritmo que estava na berra, na altura. Pá, eu lá está, vivíamos no Covid, confinamento, e eu senti que a gente precisava de fazer qualquer coisa, já que não podíamos apoiar, já que andávamos só em pontes, à espera dos autocarros, não sei o quê. Pá,
com frases motivadoras, precisava apoiar a equipa.
Eu próprio precisava de fazer qualquer coisa, senti que falta ali, que falta qualquer coisa, falta um mote. Pá, e agarrei no telefone um dia e fui ao meu amigo Kiko, que também conheces, pá, o que é que nós temos que fazer aqui isto, pá, já tenho esta ideia, só preciso aqui de umas palavras-chave na qual ele descobriu e a gente juntou ali uma coisa e pá, e realmente lançou-se aquela música que se tornou um hino. E até hoje arrepia.
Arrepia muito. E o videoclipe, onde eu tenho a honra de fazer parte com a minha filha Luizinha, porque é a música. Nós às vezes pensamos e estamos aqui a falar na nossa maneira no início de começar a ver a bola, de quem é que nos lembramos, e esta música acaba por ficar marcada para nós enquanto família leonina.
Claro.
A minha mulher é do Benfica e acho que isso é um ponto de equilíbrio engraçado lá em casa.
Claro.
Mas as minhas filhas são do Sporting e acaba por ficar a música que eu tenho a certeza que elas nunca mais vão esquecer de Sporting. É aquela primeira grande música. Como nós, o mundo sabe que é icónico, cantada pelo Pedro Pernas, meu colega ator e grande sportinguista também. Só há pouco tempo é que a malta começou a perceber que era ele.
Eu já sabia, exatamente.
Ele é incrível e tem uma voz lindíssima. Eu deixo aqui um dia a ideia para ele poder cantar ao vivo no estádio, porque ele tem uma voz maravilhosa, continua com uma voz incrível, e acho que era um momento muito bonito se ele pudesse lançar a música ao vivo.
Fica aqui o desafio.
Fica aqui o desafio. Mas de facto acaba por ser a música que marca. E isso tu continuas, porque acho que vêm mais surpresas para breve, não é? Mais músicas.
Nós, o diretivo, e pronto, eu e o Gabi, como já referi, sempre tivemos muita vontade de pôr as músicas cá fora, porque lá está, sempre tivemos um leque de criativos enorme. Lá está, eu sou maluco por estar a fazer letras, já fui mais para o Sporting, e depois nós, o clube tem a felicidade das mentes criativas e brilhantes serem todas verde e branca.
A verdade é que os grupos têm muitas músicas boas.
Sim.
E o Sporting, por exemplo, uma grande banda.
Eu ia referir o Pedro Mar do Sporting, o Kiko, o nosso amigo, o Rocky. Sempre escrevemos muito e sempre são as coisas que já é normal. Eu costumo dizer que eu antes deixava cair uma garrafa de água das escadas e com o barulho que aquilo faz a cair, eu fazia uma música Sporting, ali já está.
Tá e feito. Já estava feita. Mas agora esse processo continua e continua, com a ajuda de mais malta também.
Continua, a gente sempre fez CDs e vamos continuar, e está-se a preparar aí mais umas malhazinhas, aproveitar que o Sporting vai ser campeão, em princípio, a ver se embelezamos aí os ouvidos da malta, porque é para só ouvir aí nos carros durante o verão inteiro.
É uma maravilha.
Aí só se podem.
Vamos embora. Pib, chegámos àquela altura de eu te fazer a pergunta difícil. Tu deves ter milhares de histórias, algumas não se podem contar aqui, se calhar, não sei, estás à vontade, eu não sou eu que limito os meus queridos convidados e amigos, mas o que é que nem às paredes confessaste?
O que é que nem às paredes confessei? Epá, posso confessar agora perante todos.
O que é que vem aí?
É assim, eu dentro do nosso querido país não tenho problemas quaisquer com as autoridades, nem com a justiça, mas parece que lá fora sou um bandido, não sei porquê, tudo me acontece. Então posso dizer que já estive preso em Sevilha por causa de um Portugal-Bélgica e em Londres também, em Inglaterra também já estive preso 2 dias. No meio de tanto sofrimento valeu a pena.
Estás a falar do jogo Arsenal-Sporting, não é?
Exatamente, Arsenal-Sporting, ali no meio daquela confusão toda. Eu estava ali junto ao relvado, porque é o sítio onde eu estou para puxar pela multidão.
Os cânticos é isso. A tua posição é sempre na primeira linha.
Exatamente.
Primeira fila, muitas vezes de megafone, quando nos deixavam entrar com o megafone. Exatamente. Agora sem megafone é mais difícil.
A posição habitual é sempre lá em baixo, com o capo tem que estar, que é para ser visto. E
a malta a acompanhar e lançar as músicas também, os cânticos.
E para o cabo ver a malta, exatamente. Pronto, e foi também por causa desse acontecimento em Inglaterra, estar ali à frente, não sei o quê, que a emoção
do golo,
da passagem, aquilo também não foi invasão nenhuma.
Tu acabas por sair, que é para não ser pisado.
Sim, estava a ver uma mega avalanche em cima de mim, eu só avancei para a frente, dei um passo, depois entretanto ainda me peguei no colo do Essugo, ou onde é que me pegou. Pronto, por causa de uma coisa simples.
Deram-te um abraço.
Pois, já, fui abraçado e depois, olha, fui...
As autoridades inglesas não gostaram.
Não gostaram, mas depois foi engraçada a história, porque para já trataram-me super bem, a polícia da Inglaterra, e depois realmente eu percebi que o que eu tinha feito, que algo que para mim ou para nós é uma coisa inofensiva, para eles é uma ofensa, porque eles... como andaram estes anos todos a combater o liganismo e não sei o quê.
Qualquer passo em frente.
Qualquer passo, que quem toca no relvado, aquilo é uma...
É um terreno sagrado, precioso. Não podes.
Tanto que eles diziam, os polícias e as pessoas que me acompanharam, a dizer, tu és muito famoso, you running the pitch. Eu disse, não, eu não corri em relvado nenhum. Não, you running the pitch. Não.
Eu disse, não, eu dei um passo em frente e abraçaram-me.
E, mas pronto, realmente percebi que...
É uma mentalidade diferente.
Lá para a Inglaterra é um gesto grave, mas fui muito bem acompanhado. As pessoas brincaram comigo, lá está, a dizer que eu era super famoso, a mostrarem-me fotos nos jornais, cenas da televisão, eu ali a aparecer, e eu não tinha noção completa. Pá, tive a infelicidade de ficar lá 2 dias, não por culpa da polícia nem nada, foi mesmo aquelas burocracias, é preciso trator, os tribunais estavam cheios. Pá, depois o mais
acho que acabas por apanhar uma parte do fim de semana, se não me engano, também.
O jogo
quinta, pô, joguei quinta, sexta e sábado, exatamente.
Sim, fui jogado sábado de manhã. Sim, dormi 2 noites, exatamente, sábado de manhã. E epá, mas no meio disto tudo, curioso é que a juíza, no meio daquilo tudo, olhou para mim e disse: então, coitado, estás aqui há 2 dias, não devias estar, só vieste ver a bola, pá, vai-te, mas é embora. E não paguei multa nenhuma,
nada,
não fui,
tranquilo.
Nada.
Não tens nenhuma pena.
Nada. Tu livre.
Mas é que eu acho que quem vir as imagens, obviamente que vê a parte do festejo, mas percebe-se perfeitamente.
Claro.
Mas eu tenho uma história para te contar, bem recente, parecida com a tua, que dá para perceber que não é. Isto às vezes há um preconceito grande e é uma coisa que me custa, porque eu faço parte de um dos grupos e não sou nenhum bandido, nem tenho, não faço apologia da violência e levo as minhas filhas para lá, como, claro, como tu sabes, e eu jamais poria as minhas filhas numa situação de potencial perigo. E detesto esse preconceito, esses rótulos de, a priori, se fazes parte de uma associação que é legal, perfeitamente legal, já és um bandido. Não gosto disso. A Inglaterra, eu estive a ver um jogo da Primeira Liga Inglesa, gostava muito de ver, Fulham Wolverhampton, um jogo cheio de portugueses. Fiquei no setor visitante, que era o do Wolverhampton. Entrei, o meu cunhado é parecido com o Pirlo, um grande abraço para ele, para o Gonçalo, e todos os ingleses se metiam a achar que ele era o Pirlo. Então aquilo era uma festa gigante. E puseram-nos na primeira fila, que nem eram os nossos bilhetes. E ficámos ali a ver a bola. E estava um senhor com 2 filhos, na idade dos seus 12, eles ao pé de mim já são crescidos, mas eu tenho a altura que tenho, mas eram pequeninos e estavam ligeiramente ao lado dele, e ele estava ao pé de nós a conversar. É gol do Wolverhampton, e ele, para ali uma movimentação e uns abraços, põe um pé, acaba por pôr um pé dentro do relvado, e há um dos filhos que vem abraçar o pai no festejo do golo. Uma família, pá, tu vês, sim, bem vestidos, normal, não havia cá nenhum... Até... E de repente tinha 5 seguranças a agarrar nele para o levar preso. Ponto final. E por acaso foi o bom senso de um dos seguranças, que estava há mais tempo ali ao pé de nós e conversava, perguntava de onde é que nós éramos, e ia falando também com aquela rapaziada do Wolverhampton, com os ingleses, que explicou aos colegas: não, isto são os filhos que estão ali ligeiramente ao lado, vieram abraçar o pai só meteu o pé para não levar também com ninguém em cima ou alguma coisa assim do estilo, porque ele não quis invadir. Mas é muito... Quem for à Inglaterra e tiver essa sorte vai perceber.
Sim,
que a bancada e o relvado é colado,
é,
não há
colado,
uma separação.
Não é fácil.
Não é fácil. E então o bom senso fez com que aquele, não acontecesse àquele senhor o que te aconteceu,
pois,
aqui. E eu acho que deve haver tantos mal-entendidos desse estilo que eles perceberam e mandaram-te embora.
Isso aí, esse preconceito realmente existe e também me deixa um bocadinho triste, mas as pessoas...
Nós estamos a dizer que somos meninos do cor e que...
Não.
Aquilo acaba por ser às vezes um reflexo da sociedade. Nós, em qualquer grupo, ou associação, ou escola, ou local de trabalho, temos pessoas,
sim,
que interessam mais, aquilo, e outras que calhar que interessam menos.
As claques, antigamente via mais assim, porque era miúdo e assistia, né? Aquilo é um escape... À vida que tens cá fora, à vida normal, do dia-a-dia, trabalho.
A própria bola, eu aí não ponho só os grupos nesse, eu acho que o próprio futebol.
Sim, exatamente, o próprio futebol. Tanto que há pessoas que se revelam até nas famosas centrais dos clubes, que já me disseram que aquilo é uma ordinariça, as centrais dos clubes a comparar com uma bancada ultra, porque realmente eu fui para a centrais em pequenino, agora não me lembro, mas realmente sei que ali as pessoas transformam-se, lá está, o futebol
faz isso, e obviamente ninguém está a defender aqui a violência, e isso não é,
não,
para mim não é tolerável.
Mas ao contrário, também há gente que cá fora tem problemas com a justiça e tem problemas a dar-se com as pessoas, tem talhos no sangue, pronto. E na bola são os cordeirinhos, aquilo faz-lhes bem, é um espaço zen para eles.
Sim, e às vezes criam-se grupos de amigos tão bons, como aqueles que eu tenho a sorte de ter, e tu és um deles, que acabamos por estar em tantos momentos importantes com famílias, temos crianças connosco, temos malta bem mais velha do que nós,
homens
e mulheres que continuam a ir ao futebol, e eu acho que se isso não continuar a passar de geração em geração, aí será mais preocupante,
pessoas,
o ambiente será muito mais
se as pessoas estiverem atentas quando há assim uma imagem da claque assim na televisão, se as pessoas repararem bem e fizerem uma análise do que estão a ver, veem cá lá de tudo. Desde mulheres, graúdos, pequeninos, miúdos.
Onde normalmente, que é uma coisa muito engraçada, é um fenómeno, somos todos iguais ali. Sejas tu advogado, doutor, ator, carteiro. Sim, temos carteiros.
Temos
vários. Não há... Malta muito porreira.
Lá está, o futebol une as pessoas, realmente.
Eu acho que pode ter esse papel. De facto, que há outros, não vamos ignorar que há outros fenómenos também associados, mas é muito melhor do que se calhar as pessoas pensam e do que a imagem que às vezes
sem
transparece.
Dúvida.
Meu querido Pibo, pá, foi uma honra ter-te aqui comigo.
Prazer foi meu e honra minha.
E honra minha mesmo, honra é minha. Obrigado, foi mais um O Que Nem Às Paredes Confessei com o meu querido João Nascimento. Não, ninguém, não é João, é Pibo. Está feito e bem feito. Até para a semana.
Tchau.